Aos amigos do Notícias Agrícolas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o futuro. A gente tem percebido um otimismo bastante grande em relação ao aumento de consumo de proteínas animais aqui no Brasil, reflexos, inclusive, na indústria de rações. Aqui comigo, Ariovaldo Zani, presidente de Rações, vai comentar um pouquinho disso. Mas, enfim, o que a gente precisa entender? Esse é um movimento que está sendo provocado pela peste suína africana e tem data para acabar. A gente vai entender nessa conversa com Ariovaldo aqui. Seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende esse momento de otimismo? É para ser vivido de que forma, Ariovaldo?
Olha, aproveitar, evidentemente, com cautela, né? É uma oportunidade razoável, né? A China demanda uma quantidade absurda de carne suína, né? Proteína animal, e tem que buscar fora. O Brasil é um grande fornecedor, assim como outros players, né? Vários outros se prepararam e também têm condições de exportar para a China. Nesse meio tempo, evidentemente, a China está recompondo, né, os seus negócios, pensando nisso. Eu diria que nos próximos 2 anos eles ainda têm uma necessidade complementar absurda, que é, evidentemente, nem o mundo tem condições de suprir essa diferença. Por isso é que vai entrar também mais carne de aves, carne bovina e tal. Agora, evidentemente, a China é um grande poupador, tem a maior poupança em dólares do planeta e detém muita tecnologia, né? Está dentro dessa corrida pela inteligência artificial, uma disputa com os americanos e tal. Então, o que vai acontecer? Eles vão ressurgir daqui uns 2, 3 anos com uma suinocultura de altíssima tecnologia, né? E assim continuarão sendo dependentes, né? Mas um pouco mais autossuficientes do que hoje, né? Não vão precisar tanto, né? Agora, eles não têm matérias-primas, né, para produzir a alimentação desses animais. Então, é evidente que vão continuar sendo grandes importadores, né, de grãos, oleaginosas, mas, por conta desse pico de demanda que deve se dar no próximo ano, né, principalmente, essa demanda ela vai depois cair, vai se estabilizar num outro patamar. Por isso, eu diria que os produtores, né, têm que estudar bastante, né,
ver seus projetos. Isso serve de alerta para investimentos, inclusive.
Sim, né, o planejamento por conta disso, né, porque é uma demanda, uma oportunidade que não vai se perpetuar, né. Então, é importante, né, dosar muito bem o tamanho desses investimentos, porque a gente também precisa medir a capacidade interna, né, doméstica do consumidor usar essa proteína aqui também, né? E a gente continua com dificuldades de ordem econômica, né? Provavelmente mais uns 3 ou 4 anos com otimismo para voltar a ter consumo parecido com o período pré-crise, né? Então, realmente, mas eu acredito que o produtor, principalmente da suinocultura, né, ele é muito experiente, vivido, né, ele com cautela vai acompanhar essas oportunidades todas aí, né, mas não vai extrapolar de maneira a despejar produto no mercado depois, de maneira a jogar o preço lá embaixo, né.
Muito bem, a gente entendeu o alerta, mas vamos entender o momento. No caso da indústria de rações, que reflexos vocês estão vendo desse momento? É oportunidade?
Sem dúvida, né? A indústria de rações ela é modulada pelo desempenho do pecuarista, né? O produtor de proteína animal principalmente, né? Seja ele venda no mercado doméstico ou internacional. Como existe, né, essa oportunidade, lamentavelmente, né, esse problema sanitário que aflige lá os consumidores asiáticos, boa parte ali em volta da China e já atingindo até a Europa, o Brasil, como um grande player exportador de carne suína, ele se aproveitou disso. Então, ele tem produzido mais, tem abatido mais aqui e, por conta disso, demandado mais ração. Então, o nosso setor, da cadeia produtiva da indústria de ração animal, principalmente no caso da suinocultura, ela tem também se apropriado. Primeiro semestre, por exemplo, a gente esperava um crescimento da ordem de 1,5%, cresceu 4% essa demanda. anualizando, a gente ainda acha que nesse ano a demanda por ração de suínos deve superar 2% de crescimento. É um número muito bom.
De suíno especificamente e de forma geral?
Ele acaba até coincidindo de maneira geral, né? Embora você tenha aí, fazendo uma média ponderada, outros demandadores de ração, a pecuária leiteira, a pecuária de corte, né? Avicultura de postura, de corte. No geral, a gente acha que vai dar uns 2%, que coincide com essa probabilidade aí grande, né? Essa expectativa que a gente tem, que na suinocultura é da ordem de 2% e pouco, sim, nesse ano.
Agora, Ariel Valdoc, a indústria está preparada para atender essa demanda nova que vai aparecer, ou que tende a aparecer?
Sim, a indústria de alimentação animal tem, nós temos capacidade sim, tecnológica, insumos, principalmente o milho e o farelo de soja, né, que são os ingredientes mais utilizados na alimentação de aves e suínos, embora sejam utilizados em outras rações também, né? O Brasil, esse ano, teve uma produção excepcional de milho, né, embora está... deve também ter uma exportação excepcional de milho, né? 35 milhões de toneladas, mas mesmo assim a indústria de alimentação animal, somada a esses novos projetos de produção de etanol e a exportação, ainda temos milho suficiente para atender esse negócio, né? E no início do próximo ano também, até que a safra de verão supra o mercado. No caso da soja também, o farelo de soja, né, há quantidade suficiente, sim, tanto para atender o mercado externo, o Brasil exporta praticamente 15 milhões de toneladas de farelo de soja e consome aqui uns 16 milhões internamente, né? Então a indústria, sim, está preparada, né, o parque industrial está pronto e com capacidade para atender essa demanda que é crescente ou favorável, né, nesse ano que a gente está observando.
Com aumento no custo de produção, existe aí uma preocupação em relação a essa questão?
Sim, porque nos últimos semanas, né, por razões outras, principalmente antecipando um eventual choque climático nos Estados Unidos, a possibilidade de produção de menos grãos lá e tal, isso acaba por ser commodities, né, o milho, a soja, né, precificado em dólar, são mercadorias de comercialização internacional, isso acaba afetando aqui, né? Embora nós tenhamos aí uma produção esse ano, uma produção razoável, e para o próximo também, esse ano produzimos 100 milhões de toneladas de milho, o ano que vem deve dar uns 98 milhões, a soja deve ser uma produção recorde também no próximo ano, então vamos ter quantidade suficiente, mas nesse momento há uma certa pressão sim no custo e uma dificuldade de repasse. Como eu antecipei, o consumidor está bastante comprometido, né? Por conta do desemprego, por conta da falta de renda, a situação econômica vivida, turbulenta, né, que a gente ainda vive no Brasil. E aí o varejo tem uma dificuldade enorme de repassar. Portanto, a indústria ela tem absorvido boa parte desse custo adicional, incremental, né? Faz parte do processo, né, da cadeia produtiva, né? A gente espera que haja certo alívio aí, né, com notícias, enfim, de estoques globais e tal, e o Brasil é um grande contribuinte aí para aliviar esses dados, né?
Muito bem. Então, a gente tem uma situação bastante favorável, que a gente precisa ter cautela, enfim, e você está me dizendo que não tem risco aí de falta de matéria-prima para processamento, pelo menos nesse momento. Alguma preocupação futura?
Olha, algo assim que eu, obrigação, né, da missão funcional que eu tenho, eu fico atento a todos os indicadores, né, pré-existentes e aqueles que podem vir a afligir, né? O Brasil ele passou também, né, a se apropriar das tecnologias modernas, a preocupação com o meio ambiente, a produção de combustíveis renováveis. Nós somos grandes produtores do etanol de cana, né, que tem, obviamente, seu valor. E começamos também a produzir o etanol de milho. Né? É evidente, né? Os Estados Unidos são grandes produtores, o Brasil tem essa oportunidade, essas condições, já são algumas usinas, né? Já em produção, aquelas dedicadas, ou flex, né? Dependendo das condições econômicas e de disponibilidade do milho, então a usina produz o etanol. E o produto da sobra, vamos dizer assim, um produto derivado dessa produção de etanol é o que a gente chama de DDGS, né? São grãos solubilizados e tal, que tem seu coeficiente nutricional e pode sim ser utilizado na alimentação de bovinos, aves, suínos, né? Bastante utilizado, inclusive, na América do Norte. Né? Existem algumas restrições, a questão logística, até onde você vai levar esse DDGS, que é um produto mais perecível e tal. Mas a gente acompanha atentamente, porque é um elemento novo, né, de disputa, eu chamo de rally, entre a agricultura energética e a agricultura alimentar, né, porque você trabalha com o mesmo grão de milho para produzir alimento ou combustível. Né. A soja, né, também, você pode produzir biocombustível, mas ainda é biodiesel, né? Mas ainda numa situação bem menos intensa. Né? O milho, sim, ele traz um resultado melhor. Né? Então, precisamos acompanhar bem, né? Como é que vai ser a evolução dessa demanda do etanol de milho no Brasil, porque ele vai disputar, obviamente, essa nova atividade vai disputar com a indústria de alimentação animal. A preocupação é inflacionar, né? Aumentar o preço do milho. Em tese, a indústria americana de combustível, de etanol, consegue pagar melhor pelo milho do que a indústria de alimentação animal. Então, não sei como é que isso vai ser aplicado aqui no Brasil. Né? É importante acompanhar, conversar bastante dentro das cadeias produtivas para tentar caminhar num rumo mais adequado. Né?
Muito bem. Está aí, então, uma análise de fornecimento mesmo de matéria-prima aí para você, produtor, que está nos ouvindo e está preocupado com o que pode acontecer daqui para frente no futuro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.